Você está ouvindo o Mac Magazine no ar.
Do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 572, ao som de Mike Posner. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui o seu host mais uma vez, Rafael Fishman. Como vai, Eduardo Marques, aí do outro lado do Oceano Atlântico?
Grande Rafael Fish por aqui. Tudo em riba, tudo certo. Calor tá voltando, graças a Deus, o frio tá indo embora.
Semana que vem você tá fora, né?
Semana que vem eu tô fora. Eu ia viajar pela manhã, eu acho que a gente mudou o voo, mas não vai dar tempo mesmo assim, porque acho que o voo é 6 horas, alguma coisa, e aí eu tenho que sair. Como aqui tem um pouquinho só de trânsito, sabe? Cidade do México é só um pouquinho pior do que São Paulo. Eu tenho que sair de casa, tipo, 4 horas antes, aí não tem como. Então...
Sem problemas.
Semana que vem estarei fora. Na próxima, quem sabe, mesmo de férias, pode ser que eu grave de lá pra matar a saudade aí.
Boa. Quem tá fora hoje, esquiando com 39 de febre, é Breno Masi. O cara tá doentaço.
Ele ainda tá com febre?
Tá mal.
Ele disse que tava derretendo, né? Que perdendo peso pra caramba.
É, ontem ele postou lá, tô tomando um remédio, aí passou 2 minutos e tava tomando uma caneca de cerveja.
Exatamente.
Que isso, gente?
Essa voz que vocês acabaram de ouvir, essa voz aveludada, é de Marcelo Melo. Muito bem-vindo, Marcelo. Bem-vindo.
Fala, Rafa, valedor. Obrigado mais uma vez pelo convite. ZYXY.
Como é que é? ZYZ, frequência,
é, não sei o quê. A gente nem lembra mais. E a galera não deve. Muita gente não deve estar nem entendendo, né? Porque
o velharada aqui tá bravo.
Da onde que é isso, gente?
É uma AM/FM da vida,
né?
Não sei
qual. Né? Da rádio, né?
E era usado também pra aviação, porque era um ponto de referência. Lá atrás, falando qual que era a estação, qual que era a frequência, pra ponto de referência, né?
Eu acho que ainda é usado, viu? Não sei se pra avião, mas pra helicóptero, por exemplo, acho que eles usam essas coisas.
Ó,
se
bem
que
tem aquele negócio
de bravo, de não sei o quê.
O Mano DL aqui botou, ó, ZYGFM.
Eu achava que era ZYZ, gente.
É G? Eu também. Mas é, repete o Z? ZYZ?
É, mas eu não sei lá o que que significa. Nunca.
Aí é mais fácil falar Ziz FM.
Enfim, divagamos. Vamos lá para os recadinhos aqui pré-pauta. Saíram 2 vídeos lá no youtube.com/MacMagazine. Primeiro fomos convidados pela Wondershare, criadora do PDF Element, para explorar novamente um app que a gente já tinha falado há alguns anos lá no canal, que agora está com recursos de inteligência artificial para quem precisa editar arquivos PDF. Então confiram lá um vídeo aí patrocinado pelo PDF Element, um baita editor super completo, permite que você faça tudo que você quiser imaginar com seus arquivos PDF. E também falei sobre uma estação de recarga de 268 watt-hora e um painel solar de 120 watts da Bluett. Tem até comentáriozinho
aqui,
da...
né?
É, ó. Jorge Júnior mandou aqui, ó. Rafa, muito bom vídeo sobre painel solar e a bateria da Bluett. E ele pergunta se é possível deixar o painel direto no telhado. Não vejo por que não seria possível. Inclusive o cabo, que no vídeo eu acho que estava duplicado e tal, ele tem um cabo que já sai direto do painel e vem outro cabo na caixa da estação, né? Da bateria. Eu chamei de um power bank gigante, né? Mas um conecta-se no outro, né? Porque você também pode conectar outros... Tanto usar outros painéis solares compatíveis com esse mesmo padrão, quanto usar esse painel solar da Bluett também com outros carregadores que
Mas
seguem esse padrão.
O painel, ele vem numa casezinha. Essa casezinha, se molhar, se chover, fica ruim, né? Lá no telhado.
É, tal...
teria que tirar o painel dessa case. Não sei.
Não, não, ele não é uma case, não, Edu. Ele é uma coisa só. Ele é a case.
Eu vi como é que você montou no banco e tal, mas não tem como tirar então o painel dali.
Não tem. Inclusive, aquilo ali é bem mais resistente do que eu achei que seria, sabe? Ele é bem robusto. E eu acho que deve ser feito pra tomar uma chuvinha se chover, entendeu? Se for o caso. Mas eu não sei se o propósito é ficar fixo, sabe? Eu acredito que não haja problema. Mas aí também vai ter que ver a questão do comprimento do cabo.
Muito louco que ele bateu 100 watts lá, né? E você comentou que ele tem até uma captação boa de 20 e poucos por cento. Imagina o que não, né? O que não chega mesmo de energia, né, do sol ali.
Não.
Pô, o sol é muito brabo, doido, né? Brabíssimo o negócio.
Esse é um dos painéis. Eles têm... Eu tenho outro de 200, não sei se tem até de mais do que isso. E ele bateu aqui, eu acho que chegou num pico de 105 watts. É um painel de 120. E tava meio encoberto ainda, sabe? Eu gravei porque tava querendo soltar o vídeo logo, porque não tava a condição ideal. Até gravei outro dia, quem viu o vídeo viu que eu gravei num dia muito coberto mesmo, que não passou de 25. Mas você vê, num dia super nublado, não dava nem pra ver o sol, não sabia nem onde o sol estava. Ele ficou ali entre 20 e 25 watts. Então, tem uma boa eficiência.
Tem cupom, certo? Hein? Tem cupom de desconto pra quem gostar dos produtos.
Mac Magazine. Bluete,
é isso aí.
Cupom Mac Magazine. Qualquer produto. Pode ser o EB3A, que é a estação que a gente mostrou no vídeo, o painel solar, que é o PV120, ou outros lá. Tem mais potente, de maior capacidade e tal. Cupom Mac Magazine dá R$100 de desconto. Marcos Mendes, no último sábado, falou sobre TikTok, que pode ou não ser banido dos Estados Unidos. Ainda é um assunto que vem desde a época do Donald Trump, tá em voga aí de novo. Essa é a discussão da última coluna de Marcos Mendes. E temos duas recomendações aqui de Brunos. Primeiro, o Bruno Cardoso trouxe uma discussão aí curiosa. Eu acho que a galera curtiu nos comentários sobre os 8 GB de memória unificada que a Apple ainda coloca na maioria dos Macs. São ou não suficientes hoje em dia? Uma boa discussão. E Bruno Santana, no domingo, falou sobre Manhunt. Diz ele que ela é bem sucedida ao combinar um épico histórico com uma história íntima e pessoal. Mais uma novidade do Apple TV Plus.
A discussão do post do Bruno Cardoso lá tá boa mesmo. Tô vendo aqui, tem mais de 60 comentários. A galera tá interagindo lá, escolhendo se 8 GB... são ou não suficientes, né, pra ter hoje em dia no MacBook. Legal que tá rolando esse bate-papo.
Fato é que, independente das opiniões, das experiências das pessoas, fato é que se a Apple oferecesse hoje um mínimo de 16, ou até de 12, né, porque ela agora tá quebrando. Os MacBooks Pro novos tem 24, 36.
12 seria legal.
12 seria bacana. Seria muito bem-vindo. Até pra quem hoje se dá bem com 8, e o Bruno Cardoso é um deles, se tivesse 12 ou 16, estaria feliz também, né? Então é isso.
Darling, know that I know a sad song. So, once I throw on this, once I throw on this, it's over, girl. Once I throw on this, once I throw on this, it's over, girl. I hear you knock, knock.
Bomba nesta quinta-feira, já era aguardada, já há alguns dias já se falava sobre isso, mas veio. Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o DOJ, abriu um processo contra a Apple. Aliás, foi o DOJ e mais 16 ou 17 estados americanos se juntaram aí para processar a Apple por supostas práticas anticompetitivas. Muitas coisas lembram, mas não são iguais. O processo, com toda a disputa aí antitrust que rola, está rolando, já rolou na União Europeia, né? Com a Comissão Europeia. Mas tem muitas coisas diferentes. Aliás, esse processo do DOJ é muito mais abrangente, engloba aspectos muito variados de todo o negócio da Apple. Não é tipo, estamos processando por causa do comportamento da Apple com concorrência de streaming de música, que foi uma das coisas que rolou recentemente. Ou abertura da App Store de instalação de apps para lojas alternativas. Não, é uma coisa que pega tudo. Pega software, pega hardware, pega coisas, inclusive, absurdas, sabe? Tem umas passagens do processo todo lá, um processo de dezenas de páginas que demonstra um pouco de ignorância por parte de quem redigiu o processo, né? Pessoas que não são muito familiarizadas com tecnologia e que são certos aspectos dele que a Apple vai derrubar muito rapidamente, mas...
Ou não, né? Porque você não sabe se a pessoa que vai julgar também entende muito de tecnologia, né?
Mas
tem esses problemas também.
Mas eu acho que com... o poderio que a Apple tem também para montar um time de advogados para se defender disso daí. Tem muitas coisas ali que, claro, tem, pode dar umas zebras dessas daí.
E ela já deu uma resposta indicando que vai brigar bonito.
Ah, né? Vai.
A resposta dela foi: não concordamos com nada, tá tudo errado nisso aí e a gente vai provar que vocês estão errados, né? Basicamente isso.
É o começo de algo que vai levar alguns aninhos, né, pela frente. Vamos começar uma novelinha aí, vai ter muito artigo no site sobre isso, muita coisa para rolar. Mas, como eu tava falando, tem alguns aspectos ali que eu acho que vão ser derrubados muito rapidamente, mas tem outros que são espinhentos, para dizer o mínimo aqui, e que podem sim... É o que a gente tava falando, assim, tem gente que viu o processo e falou, ah, isso não vai dar em nada. Eu não acho que nem vai dar em nada e nem vai dar em tudo, sabe? Não é nem por ali, mas que a Apple vai, no fim, ter que fazer algumas concessões, vai ter que abrir algumas coisas ali nos Estados Unidos, né? E aí começa a acontecer aquilo que a gente falou sobre o que entrou em vigor agora aqui na União Europeia da DMA. A Apple tá fazendo algumas coisas aqui na Europa que são devido à DMA e ela restringiu a Europa. Se as mesmas coisas, por exemplo, começam aí para os Estados Unidos, já começa a ficar complicado para a Apple ficar restringindo assim, ah, vamos só para a Europa, só para os Estados Unidos, porque aí pega outro órgão de outro país que se baseia naquilo ali, vai também antitruste em cima dela, e aí algumas dessas coisas inevitavelmente vão virar padrão no mundo inteiro, mas vai demorar.
Ah, mas a Apple cada vez mais tem criado essas regrinhas, e eu acho que isso deve ser dificílimo para eles gerenciarem lá no final das contas, porque, por exemplo, vou pegar um exemplo de uma coisa que não é tão jurídico, né? Mas foi baseado até naquele direito de reparo, right to self-repair.
Sim.
Que hoje a Apple disponibilizou, por exemplo, o software de teste. Joia. A gente publicou esses dias um artigo mencionando um post da iFixit.
Já avaliou. Essa ferramenta foi liberada no finalzinho do ano passado e a iFixit avaliou agora.
E a gente até publicou na época que tinha sido meio que lançado na surdina e tal. Hoje, se você tentar acessar isso pelo Brasil sem usar VPN, ele não permite que você faça o teste. Então, assim, e é uma coisa imbecil, porque a gente tá falando de um teste que hoje em qualquer Apple Store você faria. O mesmo teste, por exemplo, que seria feito na Apple do Morumbi. E outra, para ver se o dispositivo tá com defeito. Não faz nada. Ah, tudo bem que tem um certo processo, mas por conta da localização, a questão desse antitrust contra a Apple agora, o que mais me chamou a atenção, e eu acho que casa com o que você introduziu nesse tópico, é que algumas coisas são argumentos tão loucos. Por exemplo, a não oferecer a disponibilidade de outras lojas acaba impedindo as pessoas de terem oportunidade de comprar determinados softwares. O negócio da Apple sempre foi esse, gente. É um negócio completamente sem pé nem cabeça. E outro, o diferencial hoje que a Apple vende, e aí talvez isso para mim hoje é o mais assustador, assim, se a gente for falar de ecossistema. Imagina se a Apple tiver que abrir de uma forma um pouco mais adequada do que ela fez na União Europeia, nos Estados Unidos e depois no mundo todo. O maior diferencial hoje é o software controlado, né? A gente saber de onde veio, se é confiável, se não é confiável, se tem risco de golpe, não tem risco de golpe. Imagine se virar um Android da vida. O diferencial competitivo vai estar onde? Ah, não, você tem que ficar aqui baixando só da Play Store ou da App Store para você conseguir manter a integridade do seu sistema. Que se você hoje usar o Android e baixar só softwares da Play Store, Google Play, né? Play Store, não sei nem qual nome mais que o Google está usando, mas enfim. Estranho, mas é o típico post que a gente vai fazer, mais 1.500 posts no Mac Magazine.
Tem a ver justamente com a resposta da Apple que ela deu, que ela virou e falou, cara, a concepção dos nossos produtos é essa, né? É você juntar hardware, software, né? Tudo ali e oferecer esse diferencial pro consumidor, que é coisa que, como você falou, o Google não faz. Ele oferece o software, mas o software é muito, muito mais aberto, né? Oferece muito mais coisa. E o Tim Cook, há muito tempo ele bate nisso, né? Cara, se você não quer o ecossistema da Apple, você pode ir pro Android, né? Existe alternativa.
Isso é citado no processo também, de a Apple dificultar a migração entre plataformas. É uma das coisas que ele cita.
Que já não é tão difícil quanto antes, né? Porque hoje em dia tem aplicativos para isso.
E não foi por espontânea vontade da Apple, né? Isso já foi resultado de algumas pressões nos últimos anos, mas já tem uma ferramenta. Aliás, a gente até falou que vai ter uma outra ferramenta mais completa, né? Sendo lançada até o final deste ano, eu acho.
Eu acho que ela prometeu para final de 2024 ou 2025.
Isso tem a ver com a DMA, né?
Tem.
Eu acho.
Mas tem muita coisa doida ali, assim. O German tweetou há pouco tempo que meio que o processo meio que culpa a não vou dizer falha, né, mas a derrocada da Amazon com os telefones Fire por conta da Apple. Tipo, não, gente, não foi, né? A Apple não tem a ver com isso. Talvez o Android, né, seja um... O Android não, os aparelhos da Samsung e os aparelhos do Google que vendem nos Estados Unidos relativamente bem tenham decretado o fim da linha Fire. Não, assim, porque o Fire não concorre com o iPhone, né?
Quem... Não, esse argumento de que a Apple tem um monopólio no mundo dos smartphones é muito falho, né? Tem uma galera fazendo uma analogia com o grande processo que a Microsoft sofreu na década de 90, né? Com o monopólio do Windows. Aquilo era um monopólio.
Pô, aquilo era 90%, né? 80%.
A Apple nem tem o maior market share de sistema operacional, né? Ela tem a maior venda, o maior lucro, mérito dela, né? De fazer um produto que as pessoas querem comprar. Mas ela não tem monopólio do mercado de smartphones e isso é um fator que vai contar muito a favor dela na defesa desse processo, né? Tem outras coisas que eles citam também lá que são meio absurdas, como, por exemplo, uma crítica ao Apple Watch não ser compatível com Android. Pô, ela não é obrigada a fazer isso, gente. É uma empresa privada, ela criou um dispositivo, ela torna ele compatível com o que ela quiser, entendeu? Isso daí é o tipo de... Eles passando do limite, sabe? Eu acho que tem muitas coisas ali válidas pro consumidor. Uma das coisas, abertura de carteiras digitais. Pô, isso daí é sacanagem da Apple, sabe? Limitar o NFC do iPhone ao Apple Pay, se você tem vários tipos de carteiras digitais. É uma coisa que faz todo sentido ela ser pressionada para abrir. Mas tem algumas coisas ali que passa do limite, sabe, pô? O que você tá se metendo aqui, governo, sabe? Não cabe. Isso daí é prerrogativa da empresa. O que ela vai fazer com a plataforma dela, para quem que ela vai abrir. E é prerrogativa dos consumidores também escolher a plataforma da Apple, os produtos da Apple, diante das limitações e das proteções, como ela gosta de falar muito, né, de segurança, de privacidade, que ela oferece. É a brincadeira de novo voltar ao Tim Cook, né? Pô, você prefere alguma coisa mais aberta? Vai pro Android, tá lá, tá aqui do lado.
A impressão que dá pelo processo em si, pelo que foi questionado, né, é que é como se só existisse o iPhone no mercado e o coitado Android, tão coitadinho, ele tá lutando para chegar, ganhar o market share. E não é isso, é completamente o oposto disso, né? Essa questão do Fire mesmo que você mencionou, Rafa, ninguém quer perder dinheiro, né? Ninguém quer perder, não tem empresa que, por mais bilionária que seja a empresa, ninguém quer perder dinheiro. É estranho. O que eu acho mais curioso é que posso estar enganado, eu acho que eu tô enganado, inclusive, mas a impressão que eu tenho é que é uma jogada midiática, tipo uma nuvem de fumaça para trazer umas discussões assim e tirar o foco em outras coisas, sabe? Essa mesmo esse momento, a questão da política americana. E Edu, você tinha falado que os Estados Unidos, em relação à Apple, a própria decisão contra o oxímetro no Apple Watch, que todo mundo imaginava que provavelmente o Biden iria autorizar, liberar, ficar do lado da Apple, não foi o que aconteceu. Né? Então há uma certa mudança, e é engraçado que é um governo muito pró-Apple, né? No final das contas, parece que o Trump era mais aliado à Apple do que o Biden. Enfim.
Essa foi uma questão delicada, porque a gente até comentou aqui que na época do Obama, que ele se meteu na briga da Apple com a Samsung, era Apple versus uma empresa coreana. E agora são duas empresas americanas, a Apple e a Máximo, sabe? Então, provavelmente ele não quis favorecer uma empresa americana só porque a Apple, né, a maior, é a que paga mais impostos, é a empresa mais relevante só por ser a Apple. Ele preferiu, ó, não vou me meter nisso daqui, são duas empresas de casa, não cabe, sabe?
Agora, esse aspecto enorme desse processo também chama atenção, né, de mirar em várias frentes ao mesmo tempo e porque... Claramente, como você falou, tem coisas que faz sentido ser minimamente discutido ali. Se tá certo ou não, vamos ver. Mas cabe discussão. Tem coisas que, cara, não... Como você falou, vai abrir o Apple Watch? Então a Samsung tem que abrir o Galaxy pra quem usa iPhone, sabe? Tipo, qual é a justificativa disso? Tá discutindo até Apple TV Plus, cara. Qual o share do Apple TV Plus, sabe?
Não, e tão discutindo tipo, também as bolhas verdes e azuis do iMessage, de novo.
Botaram que tudo, a Apple, cara, já falou que vai fazer... oferecer suporte ao RCS, né? Ou seja,
mas isso daí
já
não disse resolve, que... não. Isso aí não é satisfatório.
Não é, exatamente. Eles querem... Tem coisas que vale a discussão ali, como você disse, tem coisas que parece uma... Não vou dizer que é alucinação, mas assim, dá a impressão de que eu vou tentar brigar por 20 coisas, porque alguma coisa eu vou ganhar, sabe? Em alguma frente eu vou conseguir sair vitoriosa e aí, né, eu posso dizer que serviu para alguma coisa.
E é claro que as rivais, né, especialmente Epic Games, especialmente Spotify, já saíram comemorando, né, o processo. processo. Elogiaram e tudo mais. Já emitiram seus pareceres favoráveis aí ao processo.
Mas chama atenção a Califórnia assinar também. Ela foi um dos 16 estados que abraçaram, né, essa causa contra a Apple. Vamos ver.
Por isso que a Apple está aumentando o lobby, né? Nos Estados Unidos. Porque o negócio está ficando difícil. E assim, só para justificar aqui também, não é só com a Apple, né? O Google acabou de passar também por um processo parecido. Inclusive, a gente cobriu no site várias etapas desse processo por conta do monopólio na busca, o acordo do Google com a Apple, né? Do Google ser o buscador padrão de iPhones e tudo. E eu nem sei se já saiu alguma coisa. Acho que não. Acho que vai sair só mais pro fim do ano, né? Mas assim, não é só com a Apple. Eles estão mirando realmente as big techs, né? Nesses supostos monopólios aí para ver se consegue não deixar chegar num nível, como o Rafa falou, de Microsoft, Netscape, tudo que aconteceu lá atrás, como a gente acompanhou. Mas...
E olha outra novidade bombástica aí que foi trazida há alguns dias pela Bloomberg, já foi corroborada pelo New York Times. Segundo eles, a Apple está negociando com o Google, mas não só com o Google. Falou também com a OpenAI, com outras empresas aí de inteligência artificial, mas principalmente com o Google, esse papo está um pouco mais sério, para licenciar o Gemini, ou Gemini, chama você como preferir, para o iOS 18. E aí vocês começam a perguntar, mas peraí, como é que a Apple tá aí, o Tim Cook, falando aos quatro ventos que vai ter IA para tudo quanto é lado no iOS 18? A Apple já comprou dezenas de empresas aí de inteligência artificial. Ela própria já diz, e é verdade, que vários recursos que existem hoje no sistema usam AI, né? E que isso vai ser muito ampliado nos novos sistemas, especialmente no iOS 18. E agora vem esse papo aí de, vamos licenciar o do Google? Calma. Isso não é uma coisa concretizada ainda. Eu acho que vai vir a se concretizar, faz sentido se concretizar, mas essa parceria, essa suposta parceria da Apple com o Google seria para uma pequena parte do que será esse pacote de recursos e novidades de AI no iOS 18, especialmente para geração de textos e imagens. Isso a Apple passaria para quem sabe fazer muito bem, quem já está avançado, no caso Gemini, ou no caso ChatGPT, seja lá com quem ela fechar isso. Já há códigos nas betas atuais do sistema que referenciam o ChatGPT, então a Apple já está ali trabalhando nos bastidores em alguma coisa, fazendo testes, APIs, enquanto esse suposto acordo não é confirmado. E, aliás, eu duvido que alguma coisa seja confirmada antes da WWDC. Isso vai ser, se acontecer, a gente vai ouvir alguma coisa sobre em junho. Mas... essa parte de geração de textos e imagens é uma coisa que requer processamento na nuvem. E quando a gente fala de investimentos da Apple em AI, a gente fala muito de processamento local, de Neural Engine, de modelos mais compactos que rodam localmente no aparelho, com total privacidade. E isso é o que a gente pode esperar da parte criada e desenvolvida pela própria Apple, com base em todas essas startups que ela comprou aí, contratações que ela fez. Deve ter, sim, muitos recursos espalhados pelo sistema que vão rodar localmente com AI by Apple, by Cupertino. Essas coisas que dependem de uma comunicação com a nuvem, como para geração de textos e imagens, que é esse exemplo aqui, talvez, se isso se concretizar, pode ser by Gemini ou by ChatGPT. E talvez, aliás, um dos principais motivos desse suposto acordo entre as duas é que a gente nem vá ver, né? Eu não sei se eles vão identificar. Pode ser uma integração tão nativa que você vai ter uma resposta lá de texto ou de imagem e você nem vai saber que tá vindo do Gemini, sabe? Não vai ser... tipo, você não vai ser levado para o aplicativo dele ou vai ter a marquinha do Google, sabe? Pode ser uma coisa ainda bem integrada de uma forma nativa ao sistema.
Mas não parece o comportamento normal da Apple, né, Rafa? Porque quando a gente fala de privacidade, já abre acende uma luzinha na cabeça e fala assim, pô, esse negócio foi pelo Google lá, o que o Google vai fazer com as minhas informações? É um negócio meio estranho. Mas casa com um outro movimento da Apple que a gente noticiou, acho que em janeiro ou dezembro, que a Apple tinha demitido um grupo de funcionários de San Diego que trabalhava com a Siri. A impressão que dá é meio que a galera desistiu da Siri, porque tanto é que ela não evoluiu nem pro português, né? Rumores a gente teve vários, mas...
No HomePod só, né?
No HomePod, que seria talvez o mais fora do que a gente... A Siri evoluiu. Se a gente pegar a primeira geração dela lá com 4S, ela meio que faz as mesmas coisas, né? E me assusta esse abandono da Apple em relação a alguns recursos. O HomeKit é outra. Se a gente for pegar, talvez, se ela já pegar um pacote pronto como ChatGPT ou como o próprio Gemini, a gente tenha uma chance de uma continuidade maior do produto ou do serviço que ela vai oferecer. E vincula um outro ponto. Provavelmente a gente vai ter uma assinatura, né? Dificilmente ela vai disponibilizar esse negócio sendo legal. Ela talvez faça igual ela fez com o SOS de emergência. Ah, vocês vão ter aí um ano, dois anos. Ou o que a Samsung está fazendo agora com o S24. Mas depois bota lá no iCloud Plus lá mais 10, 20 reais se você quiser usar as ferramentas nossas. E é
pode
isso.
Pode ser, pode ser. E pode ser um benefício que ela também pode oferecer como extra no Apple One, para quem já é assinante.
Pode ser.
Tem algumas coisas gratuitas ali nativas e tal, aí se você quiser os recursos mais avançados, você precisa ser assinante, aí até agrega mais valor ao Apple One. Mas... não é totalmente sem precedente, tá? Ela usar serviços de fora. Um bom exemplo é porque não se falava até ela anunciar... Vou dar um exemplo só aqui, tá? Não se falava até ela anunciar os mapas dela que ela estava preparando mapas enquanto ela usava o Google Maps no iPhone, sabe? Então, ela por muitos anos, ela tinha o aplicativo padrão de mapas do iPhone, era by Google, e de repente ela fez uma virada que não foi nada bem vista, começou super turbulenta e tal, isso daí são outros 500, mas é um exemplo que a gente pode trazer aqui, talvez tenham outros, que a gente pode trazer aqui para comparar isso, porque ou ela vai sempre depender aí dessa parte de processamento na nuvem de uma parceira como essa, ou ela pode estar fazendo isso temporariamente enquanto ela desenvolve essa parte da AI dela.
Ela usou TomTom também, não usou? Um tempo atrás?
Ela licenciava dados da TomTom para alimentar... Não sei se até hoje ainda tem isso, viu? Nos mapas dela.
Pode ser, né?
Ela tinha... Não era só da TomTom, não. Tinha algumas fornecedoras de dados ali que alimentavam algumas coisas dos mapas dela. Talvez isso até hoje ainda seja verdade. Se bem que a TomTom, não sei nem como é que tá hoje em dia. Tô meio por fora. Se ainda é uma empresa forte, relevante...
A gente não tem mais notícia nenhuma, né? É verdade.
É.
E assim, a única coisa que me assusta um pouco falando sobre AI é porque, assim, você agora vê a galera anunciando... Tem muito aplicativo lixo, né? Muito, muito. E fala que tem AI e tal, e faz uns desenhos lá, uns rabiscos e fala que tá usando AI. E a gente vê agora, eu me sinto na época que a gente tava falando muito sobre metaverso. Metaverso, tudo era metaverso. As instituições de ensino, vamos dar aula no metaverso. O metaverso vai comprar no metaverso. E a impressão que eu tenho é que a gente tá sofrendo a mesma coisa agora com AI. É o aspirador de pó que tem AI, é a TV que tem AI, é o som que tem AI, é a secadora que tem AI.
Tá bem mais mainstream, não tá não? Metaverso foi... Beleza, teve uma empresinha aí pequena que até mudou de nome por causa disso, né? A Meta. Mas eu não acho que foi tão, tão disseminado e tão popularizado já como AI, sabe?
Rafa, bateram muito nisso, cara. A galera queria se diferenciar, fazer uma live no YouTube. Olha, vamos lançar o primeiro curso de astronauta no metaverso. Isso, a galera bateu muito. E agora me parece que o que tá em voga é AI. E eu acho que é tão falado. Hoje, se você buscar na App Store, a gente mexe muito com o aplicativo, até por conta do promoções, né? Cara, é muito aplicativo falando de AI. E é muita porcaria.
Não, e tem muita coisa que nem... Não é que não seja, mas tem muita coisa que a gente já poderia falar que era AI há 5 anos atrás e que agora virou AI, sabe? Que nem é tanto, sim, assim, tipo, é um algoritmozinho ali, tá? Uma coisa automatizada. Não, é AI. Tem que ser, né?
E aí você fala assim, tá, o que vai vir daí? Não sei. Porque se cair na vala comum, eu acho que o grande problema é não ter um diferencial competitivo. Porque o que é o AI? Ah, não, aí o Google foi lá, apresentou 3 funções lá com o S24, é o negócio lá da tradução super legal, mas já existia antes e ninguém falava que era AI. É esse exemplo que você acabou de dar. Se não me engano, foi o Google que lançou a primeira vez aquela questão da tradução de chamada. A Apple, se a gente for olhar o roadmap de lançamentos dela pro nosso lado e assim por país, tem várias coisas que meio que parecem esquecidas. Por exemplo, a questão dos mapas, você ter a visão 3D, eu esqueci o nome dela, mas aquela visão que a gente tem, a construção bonitinha no Brasil, que ia chegar, flyover, o Maracanã apareceu, Cristo Redentor e tal, nada aconteceu. A própria navegação curva-curva, tem vários países que não tem, e aí você imagina, ah não, vamos lançar, daqui a pouco é mais um recurso daqueles disponível apenas nos Estados Unidos, ou disponível apenas em alguns países.
É uma coisa então... que eu falo aqui recorrentemente quando a gente trata de rumores de AI com a Apple, é a minha esperança de isso finalmente trazer algumas coisas, pelo menos diante do que a gente viu, né, com a expansão e o fato de o ChatGPT, o Bard, barra de Gemini e outras AIs serem multilinguísticas, né, serem poliglotas, por que que a Apple não seria? E será que não é isso que vai finalmente viabilizar a gente ter acesso a certas tecnologias e recursos de uma forma mais ampla, com múltiplos idiomas, sem depender desse trabalho árduo da Apple de ficar ano a ano liberando a conta-gota certas coisas e esquecendo que ela é uma empresa hiperglobal, né? A minha esperança é essa, de melhorar alguma coisa nesse sentido.
Eu não apostaria, Rafa, sabe? Pelo histórico, eu acho que, na verdade, a gente tende a ser mais segregado ainda, porque o foco dela vai ser... O ChatGPT começou em inglês, né, basicamente. E aí depois ele foi evoluindo para outros idiomas.
Foi muito rápido, cara.
Mas ainda é uma experiência completamente diferente, pelo menos para mim, quando eu preciso de entrar com algum input lá no ChatGPT em inglês e em português, os resultados são bem diferentes. Então, a impressão que eu tenho é que ela quer pegar para algumas coisas o caminho mais fácil, o que tiver de atalho.
Mas aí também tem a ver com o vasto acervo de conteúdo na web em inglês versus o que tem de consulta em português. Então, inegavelmente, a AI ela vai ser treinada com conteúdo com o que tiver mais informação, né, para alimentar ela. Então, aí não é culpa da OpenAI ou da Apple ou da Microsoft, seja lá de quem seja, né?
Vamos torcer, né? É o que resta, pelo menos por hora. Quem sabe na WWDC, que a gente não sabe ainda a data, tá aí só nos rumores das datas, a gente já não tem algum encaminhamento, mas essa questão da vala comum é que me assusta. A gente, quando fala de AI, a gente tem esperança que vai resolver todos os problemas do mundo, curar o câncer.
Tem até um superchat aí sobre isso. Puxa lá, Edu. Você que tá de volta. Edu caiu, voltou aí.
Caiu só porque o Marcelo falou aí de internet, entre pautas aí. A minha deu uma rateada aí. Mas tô de volta. O Matheus Paz Mendonça aqui mandou um...
Grande, Matheus.
Mega obrigado, superchat aqui, ó. Concordo com o Marcelo. Há uma supervalorização e banalização de inteligência artificial, né? Por outro lado, o Rafa também tem razão quando afirma que inteligência artificial já é muito maior do que foi o metaverso no auge, né? Desde o início, para mim, o metaverso era um negócio nato e morto. Tem muita gente
que diz que concordo com isso daí.
Essa mudança, esse movimento da Meta foi para afastar os holofotes lá de problemas que eles estavam tendo, né, com toda aquela polêmica lá de... Que vai voltar agora, né, obviamente, com eleições, com tudo, manipulação e tudo que a gente já viu. E que foi uma forma de tirar o foco dali, né? Ah, a gente vai mandar um rebrand aqui, vamos focar em outra coisa que gastar alguns bilhões... Que não vai dar em nada, mas que de certa forma deu, né? Porque não vou dizer que isso é o metaverso, mas a estratégia deles de dispositivos de realidade mista nasceu muito por causa do metaverso, né? E tá aí, eles estão se posicionando como os concorrentes da Apple, né? O concorrente do Vision Pro. Então, algum fruto isso rendeu, né? Mas realmente, inteligência artificial é difícil a gente ver isso andando para trás agora, né? Não tem como voltar.
Eu acho que veio para ficar.
Não tem como voltar mais.
Mas o que provavelmente vai mudar é que vai aos poucos se tornar algo intrínseco a tudo. E aí você vai parar de chamar atenção para isso, como a gente está falando. Agora há um exagero até de chamar de AI coisas que não são necessariamente AI. E com o tempo, até as coisas que são AI, você não vai mais falar. Isso vai estar... Tudo vai ser alimentado por isso. Tudo vai ser melhorado e aprimorado por isso. Então, vai virar lugar comum, sabe? Eu acredito eu.
É como a Apple trabalha hoje, né? Assim, até então a Apple não falava em inteligência artificial. Começou a falar no press release do MacBook Air M3, né? Que a gente até destacou isso em algum podcast.
O Tim Cook começou a falar antes de sair press release, né? Já citou lá.
Quando todo mundo tava falando e a Apple não tinha falado nada, né?
Mas a Apple faz o que fazia, pelo menos, o que o Rafa falou. Ela tem inteligência artificial, machine learning, papapá, rodando em tudo, né? No sistema. É, tem inteligência artificial rodando no teclado do MacBook, do iPhone, né? No teclado digital ali que indica as palavras que você vai... Né? A sugestão de palavras e correções e tudo. Então, assim, tudo no sistema... Tudo não, mas vai. Muitas partes do sistema têm se marcado e a Apple não puxava atenção para isso, sabe? Porque é como é. Né? A vida hoje, os sistemas hoje trabalham dessa forma, sabe? Então, só que aí, de alguma forma, isso faz mal para a empresa, né? Seja falando aqui financeiramente, né? Refletindo nas ações, seja na percepção do público, seja marketing, né? Dos produtos e dos serviços, você não falar em inteligência artificial, hoje é ruim. Então, a Apple tem que se dobrar.
O que a Apple faz, pode ser que ela realmente mude a estratégia dela agora que ela percebeu que isso estava sendo negativo. E ela já deu indícios disso. Mas é a tal coisa, no sistema já há realmente hoje coisas que são baseadas em AI. O teclado preditivo, que eles em nenhum momento falaram de... Falaram de Machine Learning, né? Que era o AI da Apple. Que nem era tá tão bom, tá? Esse teclado preditivo aí ainda é criticado. Mas até a detecção de sujeitos e imagens. Quando você toca, ele faz o recortezinho lá. Aquilo ali é Machine Learning acontecendo ali. É processamento, inteligência artificial. E isso pode ser expandido e... Essa forma como a Apple fazia, que a gente está na dúvida se ela vai continuar fazendo, eu acho que sim, sem deixar claro, né, AI, é justamente o oposto que outras empresas fazem. Exemplo, se ela no Mail, que é um dos rumores, tá? Você está lá no aplicativo de e-mail dela e você vai poder, como em outros clientes de e-mail já tem, pedir para ele te ajudar a redigir um e-mail. Isso é um recurso simples, básico, que inclusive pode ser baseado nessa parceria da Apple com o Google aí, com o Gemini. Em outros clientes de e-mail, tem um baita botão azul AI. Você clica e aí tem os recursos de AI. A Apple dificilmente, pelo menos a Apple que a gente conhece até agora, ela não vai meter AI lá. Vai ter um recurso tal, não sei como vai funcionar na prática, mas para te ajudar a redigir sem especificar que é AI ali que está trabalhando para você. Simplesmente é algo que funciona, que está lá, um recurso extra, entre outros todos, como esses exemplos que a gente falou aqui de seleção de imagem, de teclado preditivo, Siri, né? Se é que ela realmente vai finalmente aprimorar a Siri. Há quem diga que ela deveria matar o nome Siri, porque já está aí manchado demais para ela conseguir reverter a opinião das pessoas com relação a Siri, se ela vai melhorar ou não, mas isso aí o tempo vai dizer. Que vem novidades por aí, vem com Google, sem Google. Tem até outro superchat ali do Matheus ainda sobre essa pauta, Edu. Puxa aí só pra gente terminar.
Vou puxar. Ele comentou aqui que, ó, em se confirmando essa parceria com Google, tô curioso para ver como a Apple vai apresentar e justificar a questão de segurança e privacidade, né? Que é o grande diferencial da Apple, pelo menos no marketing, né? É justificar essa segurança e privacidade. Mas assim, ela hoje usa o Google é o buscador padrão no iPhone e ela continua batendo na tecla que o iPhone, que o Safari, que tudo é muito seguro, né? Então, ela incorporando isso, de alguma forma, ela pode controlar que tipo de... Tem coisa que não tem como, né? Que tem que ir pro Google mesmo para ser... processado lá na nuvem do Google e tudo. Mas tem muita coisa, por outro lado, que a Apple vai processar localmente, mesmo usando um modelo do Google, sabe? Então, ela definitivamente tem que falar alguma coisa nesse sentido, né? Pra acalmar e pra justificar uma aliança dessa. Mas...
Ou ela vai dar ênfase à privacidade nos recursos dela, da inteligência dela, que rodam localmente, Neural Engine, processamento local, modelo local dela. Ela vai enfatizar muito isso. Ou ela até pode pautar essa parceria com o Google também em alguma garantia do Google de que tudo que é processado via esses recursos de AI integrados ao iOS, o Google garante privacidade para enfeitar aí a parceria entre as duas. Ou, como eu falei também, pode ser uma coisa bem acordo, não é secreto, porque já até vazou, mas um acordo que elas firmaram lá que nem vai ser citado, sabe? Pode ser tipo, talvez tenha uma marquinha ali do Google ou do Gemini no cantinho, se você ver, isso daqui é powered by eles, mas a Apple nem chamaria atenção para isso, sabe? Pode ser um acordo que eles fizeram e que vai estar lá, mais um recurso que eles vão falar sem chamar atenção de que é pautado nessa parceria. Tem vários caminhos que eles podem seguir em relação a isso daí. Vamos ver.
Rafa, antes da gente terminar essa pauta, só soltar aqui duas coisas e soltar a bomba de fumaça, tá? Primeiro, eu acho que a ideia da Apple, a Apple tentou um branding de machine learning para ser a coisa da evolução, da tecnologia. O mercado não abraçou, todo mundo passou a chamar de AI, de outras coisas, e aí, infelizmente, ela vai ter que dar o braço a torcer, que geralmente ela não faz, né? Ela gosta de criar nomes para os produtos, isso que já foi mencionado várias vezes em outros podcasts, até eu acho que no último isso foi falado também. E eu acho que a gente vai ter um ponto ruim em relação a essa movimentação no que diz respeito aos aparelhos mais antigos, tá? Se a gente pensar que tudo vai ser feito no aparelho, ou a maior parte das coisas no aparelho, que foi um dos argumentos que o Edu trouxe, provavelmente ela vai aproveitar essa oportunidade para climar, e aí eu falo talvez de uma forma
da cara dela.
Inédita, ou muito diferente do que ela faz, porque geralmente ela mata um, dois dispositivos, ela talvez...
Não, eu acho que ela não vai matar por isso, mas vai ter muitos recursos que vão requerer chip tal, geração tal, que o sistema não roda completo, né?
Mas talvez, Rafa, aquele tipo assim, ó, se você não trocar, seu telefone vai ser um iPhone 3GS em 2024, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Talvez seja uma coisa tipo assim, pra podar, e eu falo de Macs também, talvez seja o golpe final na Intel. Eu acho que vai ser, nesse aspecto, muito ruim pro consumidor que tem uma máquina que hoje tá atendendo super bem, se ele quiser ter os últimos recursos. Vamos lá, vamos ver o que dá, né?
Como falamos aqui em alguns podcasts, o projeto do Apple Car foi cancelado, um projeto que nunca foi anunciado oficialmente pela Apple. Discutimos já bastante isso daqui no podcast, mas o que Mark Gurman trouxe na newsletter Power On aí do último domingo é uma coisa meio óbvia, né? Já que a Apple saiu dessa possibilidade longínqua de ter um veículo próprio, né? Um carro autônomo, semi-autônomo, seja lá o que fosse, uma van, uma Kombi da Apple, como a gente discutiu aqui, o que resta para ela no setor automotivo é algo que ela já tem e algo que, em paralelo ao projeto de do Apple Car, ela também já tinha anunciado coisas muito relevantes, que é o CarPlay. A gente, inclusive, tem vídeo no canal detalhando muito como é o CarPlay hoje, mas em 2022, olha só, na WWDC de 2022, ela anunciou uma novíssima versão do CarPlay, que vai se integrar muito mais aos carros, a mais telas do carro e, principalmente, controlar aspectos do veículo em si que o CarPlay até então não controla. Porque o CarPlay que a gente está acostumado a ter é uma versão simplificada da interface do iOS na tela central do carro, na touchscreen do carro. Então você tem acesso às suas mensagens, à Siri, à música, vídeo não tem, é uma coisa que ela não oferece em carros, mas podcasts, audiolivros, as coisas básicas e mapas, obviamente, né? As coisas básicas que você tem acesso no iPhone que fazem sentido você ter na tela do carro sem atrapalhar a sua atenção enquanto você está guiando. O novo CarPlay expande isso para outros aspectos do carro e outras telas. Então é a possibilidade, pela interface que a gente já está familiarizado com a Apple, claro que com novos visuais aí, novos propósitos, de você poder controlar o ar-condicionado do carro, as portas, as janelas, aquecimento dos bancos, outros aspectos do carro, até também personalizar o painel de velocímetro, né, de odômetro, de status de gasolina ou de bateria, enfim, assumir toda a interface do veículo. Esse é o suposto novo CarPlay. Não é suposto, porque ele foi anunciado pela Apple, mas a ideia era de que no ano passado a gente já estaria vendo carros saindo das fábricas com esse novo CarPlay, e não foi o que aconteceu. Na última semana do ano, só para dizer que a Apple não perdeu o prazo, a Porsche e a Aston Martin anunciaram que terão veículos com o novo CarPlay saindo provavelmente agora em 2024. Eu acho que a Aston Martin é um carro que vai custar a partir de $250 mil. Por enquanto é um modelo confirmado. Porsche nem especificou ainda quais são os carros. Então é uma coisa que está assim, muito... Não é esquecida, não é essa palavra, mas está atrasada e é duvidosa. Porque, de novo, bem estilo Apple, ela fez de uma forma que ela depende de trabalhar com a fabricante do carro para entender como é que funciona o sistema dele, das telas, de fazer uma customização, adaptação, um negócio que leva tempo. Fora a negociação entre as duas empresas, que não deve ser fácil. E aí a Apple também tem muitas coisas, ao contrário do Google. Né? O Google já tem, além do Android Auto, que concorre com o CarPlay que a gente conhece, eles têm também um projeto chamado Android Automotive, que é basicamente esse novo CarPlay. E o Android Automotive roda em qualquer lugar. A Apple não.
Mas a diferença dela, do Android... como é que é o nome aí que você falou? Android Automotive. É que você não precisa do Android, né? Eu acho, do aparelho, do celular.
Então, ele roda direto. É isso que eu ia falar. Ele roda direto no sistema do carro. E roda em qualquer carro, porque é Android. A Apple não. Ela, para fazer as interfaces dela, com as animações, com integração e tal, ela depende do chip dela. Ela quer um A14 ali dentro, um A15, um A16, A17, M2... E os carros não têm isso, então é uma limitação que vai contra o princípio e a forma como a Apple integra os sistemas, os softwares, os hardwares. Então, tudo isso foi citado aí pelo Gurman para explicar que ela agora, já que ela saiu do projeto do carro, ela deve mergulhar com mais força nesse novo CarPlay, né? Pô, pega uma galera aí que estava trabalhando nesse carro completo e agora vamos se dedicar com mais força aqui para a gente ter um pé importante, né, no setor automotivo, que é com esse, né? Porque se não for isso, não tem nada.
É, provavelmente o que vai acontecer é que a gente vai sair da Porsche, da Aston, para Ferrari, Mercedes e BMW. Então, altamente competitivo.
Você esqueceu da Rolls-Royce também.
Rolls-Royce. Então, e sabe o que eu acho mais curioso nessa história do CarPlay? É, a gente tem um movimento ridículo das fabricantes de carro de cobrar atualização de software, cobrar para utilizar determinados recursos. Se não me engano, a gente publicou várias vezes artigos falando sobre a BMW cobrar para utilizar o CarPlay. Você tinha que fazer um pacote adicional. A gente teve vários fabricantes que abandonaram o suporte, por exemplo, ao CarPlay sem fio, que é uma coisa imbecil. Hoje em dia, se a gente for parar pra pensar. Poxa, tem um Android Auto sem fio, mas não tem o CarPlay sem fio. Vou pegar um exemplo da BYD. A BYD tem suporte ao CarPlay sem fio, mas não tem suporte ao CarPlay, ao Android Auto sem fio. Então, a galera tá economizando na azeitona. E aí a Apple vem com essa proposta de vamos fazer a integração, que o mundo lá, o carro vai aparecer. Me parece uma visão tão utópica. É como se fosse um pequeno devaneio se a gente comparar com o que foi o projeto Titan. E casa com isso que você falou, Rafa. Você consegue imaginar a necessidade de suporte, a customização que as empresas têm que se sujeitar para ter uma ferramenta de software da Apple rodando no seu carro? É surreal. A gente está falando de grandes fabricantes abandonando o suporte a Android Auto e CarPlay em detrimento da sua solução própria, porque quer vender a sua solução própria, e a Apple viajando assim, sabe? Não sei, parece muito a Mercedes lá em 2020, 2019, que ela, ao invés de querer colocar o touchscreen lá, não, ela tinha não sei se vocês chegaram a ver algum carro desse jeito, ele tinha como se fosse um joystick no painel, porque a experiência era diferente. Cara, você querer reinventar a roda num lugar onde não tem mais roda, os carros estão voando, entendeu?
Eu acho esquisito essa. O German comenta que a Apple precisa investir nessa solução para ela tornar o business dela automotivo lucrativo, né? Mas eu não sei como é que funciona esses acordos da Apple com as fabricantes e tudo. Eu sempre pensei no CarPlay como como é que eu posso explicar? Assim, você vai entrar no carro, eu vou oferecer. Eu não sei se é isso que acontece, mas assim, eu vou oferecer isso de graça para que quem tem o meu aparelho, né? Para quem usa os meus produtos, consiga ter essa integração com o carro e continue comprando os meus produtos, e quem não é usuário do meu produto veja isso, essa integração acontecendo ali no carro, né? E fale, pô, legal, vou comprar um iPhone também porque, né, com o meu carro vai funcionar e tal. Porque foi o que você falou, não, eu não vejo as pessoas pagando por isso, né? Pagando para usar. A BMW estava cobrando, ela mudou de ideia, eu acho, né? Para aquecer banco, para coisas assim, sabe? Você precisa pagar um adicional para...
De um hardware que está lá.
Do hardware que já está lá, assim, bizarro. Então, eu não consigo... A Apple fazendo o carro dela, eu consigo ver como ela lucraria, né? Óbvio. Agora, ela fazendo um software que...
Não, teria que ser as montadoras pagando para a Apple para licenciar o software dela. Ou seja, seria as montadoras...
Não vai acontecer. Isso não vai acontecer.
Confiarem na Apple para a Apple ser a desenvolvedora e a designer do sistema básico do carro. Tipo, eu vou abrir mão aqui, não quero mais fazer isso. Vou fazer só... O chassi do carro, os bancos, o motor, e você cuida do software. Não vão fazer isso.
Não faz sentido.
É diferente.
É um negócio que não faz sentido.
Assim, a Apple não cobra aí por isso hoje, eu acho, tá? Tô falando aqui de orelhada, porque realmente eu não sei. Mas não faz sentido a Apple virar para uma fabricante, virar para Volkswagen. Volkswagen, você quer oferecer o CarPlay aqui desse jeito? Então me paga aqui. Porque... Não, meu amigo, eu já tenho aqui tudo funcionando. Você quer estar dentro do meu carro? Ou você me paga, ou me dá isso de graça, porque assim, eu não vou pagar para você, né? Não, não... Tem uma demanda nossa, né, de usuários. Não,
A Apple tem um argumento aí a favor, que eu acho que conta também para o Android Auto, tá? Tem pesquisas que falam que a grande maioria das pessoas, eu acho que é pesquisa dos Estados Unidos, mas enfim, eu acho que se aplica também a diversos outros países, mas é fato que hoje tem muita gente que carro
é isso que eu ia falar.
Com base na compatibilidade com o CarPlay ou com o Android Auto. Normalmente quando tem um outro, né?
Tem um apelo nosso, né, do público que quer utilizar o CarPlay no carro, né? Isso é fato. Agora, ela cobrar, seja do cliente, que eu acho acho inviável, acho impossível. Não tem nada cara da Apple isso. Ou da fabricante para oferecer essa experiência mais premium, né, essa experiência mais completa aí, eu não consigo ver. Resumindo aqui, eu não consigo ver a Apple lucrando com isso hoje, sabe?
Mas é porque ela teria que estar conversando na China, porque não é a Mercedes, não é a Volkswagen, não é a GM que fabrica aquela central, né? Hoje é uma solução muito simples, ela pega a central lá, bota no carro e um abraço, e muitas vezes a mesma central utiliza Jeep, Fiat, Grupo PSA, Stellantis como um todo. E isso vai de encontro com outro negócio que, sei lá, 5 anos atrás, comprei um Peugeot 208. E eu achava sensacional porque eu via o combustível do carro e tal. Aí o que aconteceu? Ao invés das montadoras continuarem colocando aquele módulo que conecta e vincula, porque o aplicativo já estava pronto, a solução já estava pronta, eles tiraram isso e colocaram como opcional para você pagar mais. A Jeep faz isso hoje. Tem um negócio do rastreamento do carro e tal. Você pode comprar o modelo mais top. Se você quiser, você necessariamente vai ter que pagar não só uma assinatura, mas também por esse módulo. Então a gente está indo num caminho totalmente inverso disso. O CarPlay, pra mim, é uma central de entretenimento. E eu acho que muitas pessoas têm a ideia de ter o CarPlay porque elas ainda pensam, e muitas pessoas ainda têm carros que não têm a telinha. A telinha é um diferencial. Tudo bem que agora as telinhas estão virando monstro, né? Daqui a pouco a pessoa tem 50 polegadas no carro lá pra dirigir. Talvez esse seja o argumento de uma pesquisa como essa, mas vamos lá, se a pesquisa fosse, você gostaria de ter o CarPlay ou uma central multimídia sem custo, ou você gostaria de pagar uma assinatura de $100 por ano? Aí eu acho que o resultado seria bem diferente. Enfim.
Não, ela não. A Apple não vai lucrar com base nos consumidores. Ela teria que ter um argumento muito bom para conseguir parcerias que trouxesse algum tipo de lucro dela entre as fabricantes. Mas não é algo que faz muito sentido, como a gente está chegando à conclusão agora. Vamos ver aí. Eles realmente têm que se mexer, né? Tem que se mexer porque eles já estão para trás, né? O Android está... Esses sistemas todos aí que a gente vê, com customizações, né? É tudo Android.
Só para complementar, Rafa, esses sistemas eles são muito básicos, né? Então, enfim.
Não, são bem ruins. Aliás, tá aí a oportunidade da Apple, né? Os sistemas, via de regra, dos carros são bem ruinzinhos. Já um consenso entre os rumores aí para 2024 que teremos novidades de AirPods. Até porque no ano passado, AirPods se juntaram... Acho que ano passado a gente não teve AirPods nenhum novo, né?
Foi
que
nem iPad, só, né? O estojinho, né?
USB-C. Boa. Teve essa mini novidade aí, o estojo USB-C dos AirPods Pro, que são os únicos AirPods não aguardados para este ano. O que a gente deve ter daqui para o fim do ano, e realmente não é esperado para o primeiro semestre, segundo o Mark Gurman colocou nesse último fim de semana aí, o maior lançamento da história dos AirPods. E tende a ser mesmo, porque são aguardados 3 novos modelos de uma só vez. Eu vou começar com o mais irrelevante de todos. É até difícil de acreditar nos rumores, mas são os AirPods Max, né? Que não são atualizados desde que eles foram introduzidos há... Já tem o quê? Uns 3 anos aí? Se me falha a memória.
Cara, eu acho... 3 por 4. Acho que esse é a Apple gosta do... Ela gosta de abandonar os produtos topo de linha, né? Tipo Mac Pro, AirPods Max. Ela adora deixar...
Vende pouco.
Tudo no limbo.
Vende pouco, claro. $550 não é pra qualquer um. Mas, pô, você tá em linha, meu amigo. Cuida dele. Mas só pra vocês entenderem, os rumores falam que depois de 3, 4 anos de lançado, os AirPods Max vão ganhar novas cores. Uhul! E uma porta USB-C. Acabou! Nem o chip...
Faz uhul de novo aí, Rafael. É uhul pra cor e uhul. Nem
o USB-C, beleza. Ótimo. Mas e o resto, meu amigo? E o chip novo? E áudio adaptivo? Conversation Awareness? Tudo que a gente tem direito, né?
Não, e sabe o que eu acho bizarro? Isso é o mínimo do mínimo. Eu acho impossível. A gente já discutiu isso aqui em 10 episódios. Eu acho impossível, né? Lançar desse jeito. Por outro lado, eu acho que o Gurman pensaria do mesmo jeito. Falou, cara, é impossível para lançar isso. Eu vou ter que investigar isso aqui, que foi ele que falou que vai lançar, né? Sem essas novidades que estão presentes nos AirPods Pro, como áudio adaptivo, Conversation Boost, essas coisas. E o cara... Pra ele falar isso, ele tem que estar muito seguro de que não vai chegar, sabe? Porque é tão simples quanto botar um chip novo lá dentro que passa a ser possível oferecer todas essas coisas. É óbvio, tem que botar um microfonezinho melhor ali, captar melhor, né, mais direcionado e tudo, mas isso é bullshit, isso é besteira. A Apple faz isso com o pé nas costas, né? Mas pro cara falar isso, e o cara tem fontes inegavelmente confiáveis dentro da Apple, fora da Apple, na cadeia de fornecimento. Né? Tem fonte em tudo que é lugar. Porra, não é possível que ele não se certificou, sabe? Com múltiplas fontes que esse negócio vai ser assim, sabe? E aí me deixa assim, cara, a Apple vai lançar esse negócio assim, sabe? Esse negócio vai vir capado, porque senão o cara não ia falar um negócio desse. É muito doido.
Tô achando isso, ótimo, porque eu não vou gastar $550 mesmo.
Mas eu tenho uma justificativa pra isso. Agora que o Johnny Ive saiu, eles não querem ter gravar um outro vídeo daquele apresentando os AirPods Max. É só uma edição rápida ali. Coloca agora, coloca uma listrinha lá embaixo, Lightning ou USB-C. Tá resolvido o problema. Imagina. Vocês lembram como é que foi o lançamento dos AirPods Max?
Foi um vídeo.
Apareceu um vídeo no site da Apple lá com a narração do Johnny Ive e mostrando o negócio, o fone como se fosse uma nave espacial. Ficou velho já o negócio.
É. Mas vamos falar do que é mais aguardado positivamente, que são dois novos AirPods puro, né? Não é nem Max nem Pro. A gente tem hoje na linha os modelos de segunda geração e de terceira, e a gente deve ter dois novos de quarta geração, um de entrada e um intermediário. Ambos com USB-C, com, aí me anima, um novo design com ajuste aprimorado, estojo de recarga também.
Te anima nada, porque moderninho. Tu não vai comprar os AirPods normais, tu vai comprar o Pro.
Sei lá, esse modelo intermediário e quem sabe, né? Se ele fica bem na minha orelha e tem cancelamento de ruído, como é, e é esse o diferencial desse modelo de...
Ele não vai ter o áudio adaptivo, que é o que você tá aí rasgando seda pro...
Tô gostando, né?
Pros AirPods Pro, tá vendo?
Não sei, Eduardo, não vou cortar não, porque... Se o negócio ficar bem na orelha...
Cancelamento de ruído é difícil, Rafa, porque a justificativa hoje mais forte do Pro é o cancelamento de ruído e esses recursos avançados, não,
isso
né?
Daqui eu acho que vai rolar, então, mas cara, aí vai, já é consenso.
Vai chegar um cancelamento de ruído puro, sabe? Não vai ter Conversation Boost, não vai ter áudio adaptivo, não vai ter... essas coisas vai ficar pro Pro, porque realmente tem que ter diferença. Você tem que ter uma escadinha ali de recursos.
E ela tá preparando uma nova geração do Pro também para alguns meses depois, supostamente, que deve vir com novos diferenciais aí. Até câmera se fala, né? Nos rumores aí. É. Mas talvez um sensor de batimentos, medidor, alguma coisa, né? De monitoramento de saúde. É. Eles vão diferenciar. Mas seria cancelamento de ruído e compatibilidade com a rede buscar, o Find My na case também, esse modelo intermediário, enquanto de entrada não tem nenhuma case, dessas, né? Duas coisas. É, também, alto-falantezinho na case, é. Eu acho que vai deixar a linha bem, bem coesa, e não é à toa que eles já estão falando aqui de que a Apple está planejando produzir entre 20 e 25 milhões das novas unidades desses fones aí para o lançamento. Pouca coisa.
É bastante coisa. Não, porque e tem um...
Vai vender
um
muito.
Um pouco em
esse,
relação
se vier com cancelamento, vai vender demais.
E com preço legal, só que aí tem um problema, né, gente? Hoje a gente publica quase que toda semana no Ofertas, o Pedro divulga, os AirPods Pro por $179. Como é que você vai lá nos Estados Unidos, né? $179 para os AirPods Pro é muito bom o preço.
Mas é a briga excelente, né, Marcelo? Não é tipo, os AirPods agora estão num preço que me deixa na dúvida entre eles, ou o Bose ou o Sony, não. É a Apple com os AirPods Pro brigando com o novo e deixando o Pro mais tentador ainda, e o lucro vai todo para Cupertino, meu amigo. É lindo.
Mas
pra
lembra
ela.
Que na página vai ter um asterisco lá falando: tal recurso não é compatível com. É porque é assim, né? Não, esse recurso ele só vale pro cara que comprou o negócio. Se o negócio estiver apontado na 90 graus, lá pra Cupertino funciona. Não, esse aqui não, se você estiver na região. É bizarro. Mas assim, eu acho só. E agora voltando o que eu ia falar aqui, que eu me perdi. A gente... Hoje me assusta muito o volume de produtos falsificados dos AirPods que tem. Eu tive uma experiência muito ruim, eu levei numa assistência autorizada aqui. Aquele problema dos AirPods Pro de primeira geração que parecia papel de... saco de pão fazendo barulho com cancelamento de ruído quebrado. Né? Os meus fones eles foram trocados no total 6 vezes, somando os lados direito, esquerdo e a case. E o rapaz, quando puxou o histórico lá, ele falou: não, mas esse fone do senhor aqui é falsificado, não é original. Como assim não é original? Então, nem as assistências mais conseguem identificar o que é original e o que não é.
E era original. Os fones,
era original, sim, sempre foi trocado. Caralho. Na própria Apple. E aí isso casa, que ele falou: olha, a gente tem recebido aqui quase que diariamente fones de ouvido que tem o mesmo número de série de um produto original. É um fone que, se você olhar pra ele, ele é original. A caixa que vem nele é muito parecida com o original. Então, assim, eles conseguiram chegar num patamar de falsificação, sim, dos fones, que criou um problema. Daqui a pouco você vai ter que ter uma marca d'água lá na caixinha pra saber
Mas
se é original
tá
ou não.
Mas a Apple tá investindo em um novo número de série. A gente até comentou, né, Rafa, que ia estrear com algum produto que já estreou, eu acho, esse novo número de série. Mas justamente para evitar...
Uma aleatorização maior, né? Dos...
Mas para tentar evitar esse
MacBook,
problema.
MacBook, de... eu acho, Edu. MacBook Pro. Porque
os caras estão...
MacBook Air.
A gente vira e mexe noticia no site também, golpes que a galera entrega iPhone desligado lá, falsificado, a Apple não tem como ver, o número de série é verdadeiro, porque eles checam pelo número, e prejuízos milionários aí. Então a galera realmente está expert nesse negócio.
E aí a gente sempre fala assim, não, a Apple não tem produto falsificado, hoje em dia é difícil falar isso. Muita gente, o nível de falsificação cresceu num patamar, mas o dos AirPods é uma praga.
Me assusta, eu já fiz vídeo no canal hoje, já mostrando clone de AirPods.
E aquilo ali é todo dia, e aí assim... Para você enganar uma pessoa que está comprando... A pessoa vê, não, fone aqui de primeira geração por R$500, é um bom negócio. Às vezes o cara está comprando gato por lebre, então... Enfim, vamos ver o que vem aí. Eu só acho que os AirPods de segunda geração, eles já deram o que tinham que dar, né? Sim.
Mas ficava mesmo layout ótimo de primeira. Na minha orelha esse daí. Era bom.
Rafa, mas aí é um problema muito pessoal, né? Então...
trazerem uma versão reloaded dele aí. Um design aprimorado com base nesse daí, eu vou ficar feliz.
Eu adorava aqueles da Jaybird, lembra? Que a gente fez até review aqui no Mac Magazine.
Lembro, sim.
Eles encaixavam direitinho na orelha, era sensacional. Mas enfim, vamos lá, vamos ver o que vem por aí.
Simbora falar de rumores de iPhones. Tem para o ano que vem e tem para este ano. Vou começar com este ano, vai. Estão mais próximos aqui. Segundo... Um veículo coreano, CISA Journal, os aparelhos deste ano, iPhone 16, terão bordas ainda mais finas que os atuais. É uma coisa que a Apple parece que todo ano agora está afinando um pouco mais. Vai. Rumo ao objetivo de um iPhone com tela na frente, né? Só. E eles citam uma nova tecnologia chamada BRS, Border Reduction Structure. Ou estrutura de redução da borda, óbvio, não é o nome da tecnologia. Que
tecnologia
também tem a ver lá com
incrível.
Circuitos internos super criativo o nome, né? Tem a ver com circuitos internos ali, de como que você passa os cabos e conecta os sensores e a tela, o display, etc. e tudo mais. Que foi, inclusive, uma das coisas que a Apple tinha como diferencial em relação aos smartphones antes da migração para OLED. A Apple tinha uma tecnologia patenteada nos iPhones que ela dobrava a parte, o conector flat na parte inferior dele, de um jeito que ela conseguia ter molduras simétricas no iPhone que as outras fabricantes de Android demoraram para ter. As fabricantes de Android por muito tempo tinham molduras finas nas laterais, mas em cima e embaixo tinha um queixo e um...
Às vezes até
uma testinha.
Em cima até tinha... Era simétrico com a lateral, mas embaixo você tinha aquele queixo, né?
Exato. Tinha sempre um queixo embaixo, né? Que elas não tinham acesso a essa tecnologia. Pode ser alguma coisa ali similar a isso, chegando aí para as telas dos iPhones deste ano. Eles falam, inclusive, a linha inteira, não só os modelos Pro, que me deixa uma certa dúvida.
É meio bizarro isso, né? Porque acho que nunca teve nunca teve uma redução que chegasse para a linha inteira, né? Mas é uma coisa que a gente acha que é bobo, né? Besteira. Mas causa um impacto visual muito grande, né? Você na hora vê que aquele modelo é mais novo, né? Que ele é mais avançado do que o outro só porque ele tem uma borda mais fina, né? É incrível como milímetros faz você perceber o produto diferente e você pode botar, sei lá, o iPhone, um iPhone 13 do lado de um iPhone 15, um iPhone 12 do lado de um iPhone 15, um iPad Pro do lado de um iPad Air ou de um iPad de décima geração que tem mais ou menos o mesmo desenho ali, que você vai ver que você não precisa ver mais nada. Só de ver a tela ali, você fala, pô, isso aqui é muito mais moderno, é muito mais novo, só por causa de um negócio desse. Então, a Apple é especialista nesses detalhezinhos que você não dá nada, que a galera ouve aqui a gente falando e fala, pô, diferença de 0, não sei quantos milímetros ali no negócio, vai fazer nada. E aí faz, né? E aí, quando lança, a galera olha e fala, caramba, o negócio tá realmente, você consegue perceber por besteirinhas que isso daqui é o iPhone de 2024, né? Comparado com o de 2023.
E tem esses rumores aí de eles aumentarem um pouquinho o tamanho das telas este ano? Pode ter a ver com isso, tipo,
pode.
O aparelho vai ter as mesmas dimensões dos atuais, ou praticamente as mesmas, porque a borda reduziu um pouquinho, ele ganhou um pouquinho no tamanho da tela.
E as capinhas não servem mais, né?
Também. Tá.
Alguma coisa eles vão mudar pra isso, né?
Tem que ser. Vem uma Fine Woven 2.0, que aí vai vir todo um discurso aí pra galera comprar de novo.
Mas vamos agora falar dos iPhones do ano que vem. A linha iPhone 17, segundo um leaker aí que resolveu falar de tudo um pouco aí, tá até dando medo, né? Vai que esse cara tá falando uma série de baboseira, mas enfim, ele já acertou no passado algumas coisas, ele tem um certo histórico. É o Instant Digital, fala lá no Weibo, na rede social chinesa. Segundo ele, a Apple tá trabalhando aí junto com a Corning, provavelmente, em um novo vidro para os iPhones 17 do ano que vem, que deve ser mais resistente a arranhões e também ter uma nova camada especial anti-reflexos. E aí tem a parte do mais resistente a arranhões, é uma coisa que faz todo sentido eles estarem trabalhando para aprimorar, porque vamos convir aqui que o Ceramic Shield está bem resistente a quedas. Ele é difícil de quebrar esse vidro da frente, viu? Não é, ainda é vidro, não é inquebrável, mas os caras conseguiram evoluir muito a resistência do aparelho a quedas. Mas por questões físicas, quando você torna o vidro mais resistente a quedas, ele fica mais suscetível a arranhões. É como se você puxasse a corda de um lado e do outro ela encurta. E eles devem estar trabalhando justamente para manter essa resistência a quedas enquanto melhora a resistência a arranhões. Porque da mesma forma que ele é super resistente a quedas, hoje em dia é inegável que a tela arranha mais fácil do que alguns anos atrás.
Quase um iPod.
Especialmente, mas não somente, especialmente aqueles micro arranhões que você só vê no sol. Se você usar dentro de casa, você não vai ver isso. Agora, se você sair num dia ensolarado e inclinar o seu iPhone ali 48,5% em relação à luz do sol, meu amigo, se prepare para tomar um susto, porque a tela vai estar detonadaça. Uma coisa que você não vê. Mas não é só isso, porque o meu tá com dois arranhões aqui legais e eu sou cuidadoso, tá? Não sei meu de onde também, que vieram. Rafa, arranhões de... Ó, dá quase para você.
Sim, tá dando para escutar.
Vocês estão ouvindo?
Sim.
Cara, agora você tá no meu iPhone. Agora você tá fazendo uma cruz aí, porque vai arranhar com a unha mesmo. Esse negócio é nesse nível, né?
Tem de dois fragilidade na minha tela atual, cara.
Você tem algum no seu, Edu? Porque se for dois, talvez esse seja o padrão de qualidade aí, Rafa. Tem que ter dois.
Então, cara, eu logo que eu comprei esse iPhone, eu recebi uns produtos da Nomad para fazer review, que inclui película. E aí eu escrevi isso no review. Não gosto de película, não é a minha e tal, mas eu botei para fazer o review, para testar e tudo. E aí você se acostuma, cara. Eu me acostumei. Tô até hoje usando as cases que eu recebi e a película e... Assim, fica mais alto, né? Fica e tudo. Mas quando você usa com case, usar sem
eu
case é terrível.
Eu aposto que sua película tá intacta, mas se você tirar ela, embaixo dela vai estar arranhado.
É possível. É possível. É possível que eu tenha arranhado a tela colocando a película. Porque é vidro com vidro e é nesse nível de fragilidade, né? Que o negócio arranha literalmente, cara. Arranha botando no bolso. É óbvio que esse seu arranhão aí não é do bolso. Mas tem arranhões, aqueles mais que você vê debaixo do sol, que é do bolso, cara, que é incrível esse negócio, sabe? Como é que é tão frágil?
Tem gente que não sabe, os vidrinhos aqui das câmeras dos iPhones, não é safira, mas é um vidro mais resistente, especialmente a arranhões, porque é um arranhão na
é mais ou menos safira,
coisa boa, sabe? Tem um percentual de safira. Isso significa que ele é mais duro, quando a gente fala de resistência de vidros, tem a dureza, né? Diamante, por exemplo, é um material hiper duro que arranha qualquer coisa. Então, o vidro das câmeras é tão duro que se você apoiar um iPhone na tela do outro, as câmeras vão arranhar o iPhone de baixo. Tem muita gente que não sabe disso, que arranha iPhone à toa, fazendo um sanduichinho aqui de iPhone. Tome cuidado.
Aquelas fotos assim, né, que a galera faz assim.
Eu tô falando pela experiência própria, não queria chamar atenção isso não, mas já cometi esse erro na prática ali. Não
hoje foi bonito, em dia, não. Bota Durex, segura assim, né, pra poder pra proteger o negócio.
E por mais óbvio que pareça, isso não vale só pra tela de iPhone, tá, pessoal? Você colocar ele em cima de um iPad, de um Mac, tá arranhando do mesmo jeito. Tá?
Tem que tomar cuidado.
Cara, e a tela do Mac, ela arranha você fechando ela, né? Você fecha ela.
Mas
ela encosta no
teclado. A minha fica
ela encosta
aberta.
No. Mas você. Vamos pra fazer a cobertura.
Teclas, as teclas já marcam, né?
Então, as teclas marcam no meio da tela inteiro, cara. É uma parada surreal isso.
Eu nem fecho o meu.
Rafael, você fecha. Você precisa levar ele pra quando você viaja e tal, você fecha.
Só assim, cara.
Mas eu também, e mesmo assim fica marcado.
Mas talvez a mochila que você tá usando esteja deixando ele mais pressionado.
Também, eu tenho esse problema.
Pode ser isso.
Eu viajo muito só com mochila, e aí a mochila vai abarrotada de roupa e aí faz uma pressãozinha ali. Mas é uma coisa que não deveria acontecer, né? A própria tecla marcar a tela, né? E isso é fruto do...
Ah, o design deveria ser, tipo, você fechar a tela e ele deixar ali meio milímetro de espaço. Não teria como uma coisa encostar na outra, né? Seria o certo. É isso que dá a obsessão pela espessura, né? Pela finura. Mas só comentando aqui um outro revés que o Lika já citou aqui sobre essa melhor resistência a arranhões, é que a camada oleofóbica, né, a proteção oleofóbica dos aparelhos, que é uma coisa que não dura para sempre, né? Quando você tira um iPhone da caixa hoje, ele tá com a proteção oleofóbica na tela ali perfeitinha, ou seja, ela pega muito menos, teoricamente, né, o óleo da mão, marcas de dedo, mas aos poucos aquilo ali vai saindo. Isso é inegável. E ele disse que, pelo menos na versão atual desse novo vidro, essa proteção está saindo até mais rápido do que hoje. Ou seja, o iPhone vai ficar com marca de dedo mais cedo em prol de pegar menos arranhões. É bizarro, né? Os caras não conseguem. Puxa de um lado, ferra do outro, é brabo.
É, no final das contas, é um tira e põe, né? Cobre de um lado, descobre do outro. É, e aí o telefone fica mais fino, mais grosso, mais pesado, mais leve. Enfim, é...
Mas a Apple trabalha muito próximo com a Corning, que inclusive é a mesma fornecedora do Gorilla Glass, Gorilla Victus, que tá aí nos smartphones flagship de Samsung e outras. Em 2021... Foi a última vez que eles anunciaram detalhes sobre a parceria. A Apple colocou mais $45 milhões ali na Corning para continuar evoluindo esses vidros aí dos iPhones.
Uma coisa que me chamou muita atenção no S24 Ultra é a questão daquela película antirreflexo dele, né? E eu acho que a gente menciona isso também no artigo. É, alguma coisa nesse sentido pode ser uma adição boa, porque hoje em dia no sol, apesar da quantidade de nits e tudo, uma amiga comprou e é realmente impressionante. A qualidade e a usabilidade dele num ambiente muito claro é bem melhor do que a do iPhone.
Ah, é? Eu nunca comparei, não. Interessante.
É bem, bem legal.
Ó, falamos aí sobre displays mais finos, bordas mais finas nos iPhones, mas isso também é aguardado para os iPads Pro, que devem ser lançados a qualquer momento aí. Tava esperado para março, abril, ainda não saíram, mas devem ir por aí. Só que agora, o tal do Instant Digital, também falando de iPads aqui, ele levantou um rumor, e é um rumor meio que de última hora, porque isso não vazou até agora, e esses iPads estão praticamente prontos para serem anunciados. Segundo ele, a Apple oferecerá opções de display fosco, tela mate, para os novos iPads Pro, além das convencionais, né? Então, um acabamento... Não, acho difícil ser o tal do Nano Texture do Studio Display, do Pro Display XDR, mas provavelmente deve ter uma aparência similar. É, ou seja, é uma tela que reflete menos, né? E que perde um pouco ali no brilho. Essas telas Nano Texture, elas não têm tanto brilho quanto as telas brilhantes. Não é à toa que esse é o nome. Mas você ganha ali, principalmente no trabalho na rua, né? Na incidência de luz, na visualização daquilo ali. Então, não me surpreende que haja essa opção, embora... A gente até discutiu isso quando a gente estava discutindo a pauta, né? Internamente no nosso Slack, o Edu levantou uma questão importante aí, que é, de novo, a variação de modelos que a gente tem de iPads, né? Porque, pegando o iPad Pro, a gente tem duas telas, 11 e provavelmente esse ano vai ser 13 polegadas. A gente tem modelos com Wi-Fi e modelos com conectividade celular, que já jogando aqui um rumor by Rafael Fishman, eu acho que a Apple devia eliminar isso no Pro. Todos têm conectividade celular. Tipo o Apple Watch de aço inoxidável, Ultra, sabe? Que não tem a versão sem isso. Seria menos uma variação. Mas ok, hoje a gente tem Wi-Fi e Wi-Fi mais celular nos iPads. Aí tem as cores, temos as capacidades. E ainda acima disso... Não sei nem se eu esqueci de alguma coisa. Ainda acima disso, a gente vai ter também a possibilidade de você escolher uma tela brilhante ou fosca. É muito SKU, né? Muitos modelos muito. Saindo das fábricas de trocentos tipos e capacidades e variações das mais inimagináveis, né?
Mas ela não parece não estar muito incomodada com variações, não, né? Vamos ver o exemplo do Vision Pro. Questão da customização lá,
28
do
tamanhos,
Celeste,
né? De Light Seal.
É verdade. Daqui a pouco mas o pessoal vai estar montando.
Mas aí é um acessório só, né? É, você.
É, faz sentido. E vender como acessório uma película, uma coisa assim pra fosco, oficial dela, será que não?
Ah, não combina muito com a Apple,
eu acho. É diferente, né? Imagina se ela fizesse a mesma coisa com o monitor. É um monitor só, mas você pode comprar uma película.
Mas o fato é que ela tem histórico, né? Porque hoje a gente tem o Nanotexture e tal, e a gente já teve MacBook Pro no passado também, que você podia escolher sem aquele vidro na frente, né? Inclusive,
ele ficava tinha com borda aspecto, preta.
Ele ficava com um aspecto meio diferente, ali. Meio... Parecia que estava faltando alguma peça, né? Ele realmente estava...
Mas, cara,
tava,
eu nunca tive um desse, vidro. Não, mas era legal, viu? A galera, quando a Apple matou, teve muita gente que sentiu falta disso daí.
Mas realmente parecia que faltava uma proteção ali, né? Se você botasse o dedo, você estava botando o dedo na tela mesmo, né? Não tinha um vidro ali protegendo
o negócio. E o Nanotexture, então... ele é todo cheio de frufru, né? De fragilidade.
Também. Ele tem um recorte.
Eles vêm com um paninho, pra câmera. Tem que ser um paninho certo pra você limpar aquilo ali. É cheio de... Não sei se ele arranha mais fácil, pega mais sujeira.
Então, você colocar uma tela dessa num produto que é manuseado com a mão é arriscado, né? Sei lá. Não é a mesma coisa que você botar num display que vai ficar parado em cima da sua mesa ali, longe de qualquer coisa, porque ele é muito mais... Óbvio que não é a mesma tecnologia, né? A Apple não iria fazer isso, mas ele é mais frágil, né? Porque justamente você tem que tirar, para ele não ser reflexivo, você tem que tirar o vidro ali de alguma forma e colocar alguma outra coisa que não reflete desse jeito. Então, pro negócio que você vai mexer com o dedo assim, sabe? Vai ficar tocando e tudo, difícil.
Mas pensando na ideia em si, eu não acho que é mamar, sabe? Dá para imaginar não. Um iPad Pro com um display fosco.
Condiz com o nome Pro, né? Eu tô te oferecendo um display ainda mais profissional, que não tem reflexo, que é, sei lá, e a Apple vai, como a gente fala, vai dar o xalala dela lá no press release, falando quão mais interessante é esse display para profissionais, né? Só que me pega um pouco essa interatividade com um dedo oleoso a la Rafael Fishman numa tela dessa.
Mas eu vou falar para vocês, a gente tá numa espera tão grande desse negócio do iPad Pro. iPad Pro tá vindo, iPad Pro tá vindo. Eu acho que a gente já publicou mais artigos sobre o iPad Pro do que, sei lá, sobre o próprio Vision Pro, sobre rumores de um dispositivo de realidade mista. A questão, e aí, Edu, quando você fala assim, ah, não, mas a Apple não colocaria ou deixaria de ter, é só a gente pegar o exemplo do iPad de 11 Pro, né? Ele não tem a tela de mini LED, enquanto que o de 12 tem. Só que a experiência... Vocês imaginam o preço que vem um trem desse? Só que assim, aí se a gente pegar hoje o que a Apple tá cobrando no Vision Pro, me parece que não tem mais medo de chamar as coisas de Pro e colocar o preço nas alturas, né? Talvez tenha uma mudança aí também.
Imagina. Vai subir.
Vai subir fácil, né? Agora, pra quanto vai subir é que é o problema, né?
Porque você imagina, com uma tela personalizada no máximo da configuração, talvez mais caro do que o MacBook Pro fácil.
É possível, ele já tem versões até de
2 teras. Os rumores estavam falando que ia subir 50%, né, Rafa? Você lembra disso?
Isso daí
eu acho inviável. Eu acho impossível.
Uns 15, 20, eu diria que sim.
Depende do que ela está querendo vender, Du. Pode ser que ela queira vender muito mais Air e iPad nada, ou iPad 10. Ela joga só para quem quiser comprar.
É um aumento muito grande, cara, para um produto que é mainstream, sabe? Você aumentar 50% o preço de um produto assim, por mais, beleza, tá embarcando um monte de tecnologia nova ali que justificaria, mas não, eu não lembro da Apple ter aumentado 50%. Se bem que o Mac Pro, eu acho que subiu bem, né?
Não dá nem pra comparar, né? O negócio demorou 6 anos pra ser atualizado. Não dá nem pra você falar, subiu tanto do modelo pro outro, que é outro produto, basicamente.
Monitor o mesmo também, nome. Né? Quando ela tirou um de linha, depois trouxe outro e o outro veio custando.
Também é outro que não.
$5,000.
Que entra nessa mesma coisa.
Mas nenhum é que nem um iPad, sabe?
Falando das porcentagens, com relação a essas bordas mais finas aguardadas para os iPads Pro, fala-se de uma redução de 10% a 15% em relação aos atuais. Eu olhei assim e falei, pô, é uma boa redução, mas a gente vai publicar, acho que não saiu ainda, né, Edu? No Instagram, um render mostrando o que a gente pode esperar dessa redução de 10% a 15%, e é até difícil de ver. Mas é assim, né? São coisas incrementais. Talvez na mão você sinta mais, né, do que essas imagens, não sei.
Só me assusta muito esses rumores de que o iPad vai ficar mais fino e com as bordas menores, pensando na robustez dele para usar. Porque o iPad Pro, talvez o maior diferencial dele comparado com todos os iPads que eu já tive, e aí depois o Air e os outros iPads pegaram também, é a robustez. Você pegava o dispositivo e você falava assim, caracas, eu posso usar isso aqui sem ter tanto medo. Vocês lembram de segunda geração, com aquela borda curva? Você pegava o negócio e ele parecia que ele tinha sido feito para cair no chão. E aí o iPad de 2018 deu um banho de loja e parece que trouxe o primeiro iPad de volta para uma outra década, né? Me assusta muito. A gente falou de redução de deixar ele mais leve, mais fino em vários rumores. E assim, como todo mundo tá falando isso, provavelmente vai se concretizar.
O primeiro teste que vão fazer é o band teste, né? Pra ver se a Apple, por acaso, anunciou de secretamente um iPad dobrável e ninguém sabia, né? Tem que testar se ele vai ser dobrável, né?
Pode acontecer, pode acontecer. E aí vão lançar provavelmente um Apple Pencil 5, que é compatível só com um determinado modelo de iPad Pro, não é compatível com outro. Isso, é. E é Lightning.
Ah, mas só pra fechar as expectativas aí, tinha um rumor aí, ainda tem, né? De que esses novos iPads poderão ser anunciados na próxima terça-feira, dia 26. Mas hoje o Gurman falou que isso não vai acontecer, que não é nesse dia, mas ele também não falou que não vai ser dia 25 ou dia 27.
Mas então, ele tava postando começo de abril, né?
É, pode ser que seja mais pro começo de abril. Acho até bom, porque tem Semana Santa vindo aí, eu vou viajar, espero que seja depois mesmo.
Seguir a agenda, né?
Tava rolando um papo de dificuldades de produção no iPad Pro menor, né? De 11 polegadas, isso. E que isso fez a Apple empurrar um pouco mais o lançamento para abril. Tinha a questão também do 17.4, do iPadOS, que não tava preparado para os iPads e que tinha que dar tempo da Apple enviar esse software, instalar esse software nos dispositivos na China e tudo. Então, assim, pode ser que venha mesmo no começo de abril, mas não vai fugir muito disso, né? Desde o começo do ano a gente tá falando que vai ser março, abril. Então, vai chegar aí daqui a pouco e vamos ver o preço.
Sem evento e provavelmente em press release, né? Se fosse pra gente apostar hoje...
Sim.
Eu só achei engraçado o comentário do Mark lá, acho que foi no Twitter que ele postou, no Threads. Ele pegou um artigo de um outro site lá, Nope. Simplesmente assim.
Not true.
Not true, foi isso. Enfim.
Nope era o Jim.
Era o Jim Derrick.
É verdade. Que era yes yep nope. E Nope, né? E o cara...
Bons tempos.
Pô, se aposentou já tem muito tempo. Era bom mesmo aquele... Esses tweets dele eram sempre certeiros, né?
Ele era porta-voz da Apple.
Era muito bom. É. If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used up all of my tricks. I hope that you like this, but you probably won't. You think you're cooler than me. You got design.
E aí, meus amigos, este foi o Mac Magazine no A572. Antes da gente encerrar aqui, um assunto que não ia gerar discussão, mas que vale constar, já estão disponíveis no Brasil os novos MacBooks Air, lançados aí via press release. A gente estava brincando aqui com os iPads, mas foi assim no começo agora de março, 13 e 15 polegadas com chip M3. Já falamos deles aqui no podcast, tem artigos lá no site, tem comparativo com a geração anterior. Esses novos modelos agora já estão disponíveis para compra no Brasil para quem tiver interesse. Beleza? Edu, até daqui a 2 semanas, quem sabe, ou 3.
É, provavelmente daqui a 2 semanas vou...
Você tem esse tempo para arrumar o Wi-Fi aí, viu?
Não, eu tô para instalar um roteador novo aqui para ver se resolve, vamos ver. Mas eu quero puxar aqui o comentário aqui do Thiago, que falou, deixa o like aqui, galera, para avisar que vocês têm aí muitas opções de ajudar o Mac Magazine, né? Seja apoiando a gente no Patreon ou no Catarse. Para quem não quer apoiar no Patreon ou Catarse, pode participar aqui da bagunça ao vivo e mandar superchat. E quem não pode mandar superchat, tá aí, ó. Deixa o like, compartilha aqui o podcast, os vídeos que a gente grava, tudo aí com os amigos, com a família, porque se não der para ajudar financeiramente, dá para ajudar divulgando o trabalho aí pros outros para fazer o Mac Magazine crescer.
E a gente poder pagar uma internet melhor pro Edu também.
É,
né?
Também. Tá precisando. Quem sabe você tá de volta semana que vem, já que o Edu vai estar fora, Marcelão. Vou já fazer o convite ao vivo aqui. Que tal?
Pô, show. Tô à disposição. Fico pronto. Aqui. Eu junto com o Michel somos os substitutos oficiais, né? Então, estamos à disposição.
Boa. Acho que o Breno já vai estar de volta. A gente troca o Edu pelo Breno aí e você fica no posto.
Show. Pessoal, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado aí pra todo mundo que acompanhou. Deixem um like. Não deixem de acompanhar as nossas matérias novas. Tem muita coisa saindo. Rafael vai atualizar o Vision OS dele hoje aí. Provavelmente deve ter vídeo novo também. Provavelmente com uma nova persona. E a gente vai se falando. Valeu, pessoal. Obrigado.
Valeu. E mais tarde tem promoções na App Store ainda que tem que sair hoje também.
Puxão de orelha ao vivo, cara.
Puxão de orelha ao vivo.
Rapaz.
Não
mole.
Foi intenção, não. Rafael. Eu tava só comunicando a galera que ainda ia sair o post. Não era nenhum tipo de cobrança, não. Pelo amor de Deus. Que isso.
Tua cara, Rafael.
Tá de boa, Rafa. Tá de boa.
O nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum. Fixtech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs, e Icaiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Um grande obrigado a todos que apoiam o Mac Magazine lá no Patreon e no Catarse, especialmente os queridos patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Cadu Valcésia, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fernando Brum, Fernando Feg, Henrique Altran, Henrique Félix, Ismael Fegadoli Júnior, João Carlos Magalhães, Júlio Madeira, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Colbatini, Rafael Dóceres, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino. Muito obrigado a todos pela audiência, pelo joinha. Nos vemos na semana que vem com mais um Mac Magazine no ar. Um abraço. Tchau, tchau.